Senador Cássio, com todo o respeito que tenho, Vossa Excelência, a última coisa que eu posso concordar é que vocês estão aqui no Congresso Nacional defendendo a Constituição e o processo legal e Estado Democrático de Direito. Não é isso, desculpa. Aliás, se fosse, a postura do PSDB na Câmara dos Deputados seria muito diferente do que está sendo agora. Vocês estão dando todo o apoio ao presidente Eduardo Cunha, com grandes problemas de processo, inclusive Eduardo Cunha é réu, já está denunciado no Supremo Tribunal Federal, coisa que o presidente Lula não está, que a presidenta Dilma não está. Vocês estão dando sustentação a isso, mas praticamente se omitiram em relação à comissão de ética que estava julgando o deputado Eduardo Cunha. São dois pesos e duas medidas. Vossas Excelências estão sendo coniventes com o interesse político de Vossas Excelências. Nós não estamos aqui desqualificando o juiz, não estamos aqui desqualificando o ministro, nem ninguém. Apenas estamos pedindo para que a lei seja cumprida. Já passamos por várias investigações nesse país. Nunca engavetamos nada, não nomeamos procurador da República que era a nosso favor, sempre nomeamos aquele que tinha sido indicado pela maioria do seu coletivo e sempre deixamos tudo funcionar e correr às claras, sem colocar nada para debaixo do tapete. A lei 9.296 de 1996, que regulamenta a Constituição Federal em relação a interceptação telefônica, diz o seguinte: a interceptação de comunicação telefônica de qualquer natureza ocorrerá em autos apartados, apensados aos autos do inquérito policial ou do processo criminal, preservando-se o sigilo das diligências, gravações e transcrições respectivas. A Constituição não diz que é para sair dando publicidade para todas as interceptações telefônicas. Aliás, é muito clara a lei das interceptações telefônicas dizer que tem que ser em autos apartados, que o juiz tem que utilizar aquilo que serve como prova e o resto ser descartado e não mandar para a Rede Globo para sair em horário nobre e para deixar a presidenta da República e o presidente Lula expostos como ficaram. E não é exposto porque cometeram um crime, porque crime não há naquelas gravações. É exatamente porque tem um sentido político. Então, se o judiciário está cometendo a irregularidade de atuar politicamente, cabe a esta casa, sim, fazer o debate e denunciar. Foi Rui Barbosa que disse que quando a política entra no poder judiciário, as asas da justiça batem. Então, nós temos que resguardar isso, não podemos deixar que o poder judiciário entre na nossa seara. Nós não estamos entrando na seara do poder judiciário. Investiguem tudo, façam tudo o que tiver que fazer, mas façam dentro do processo legal. E não é o PT, não é a presidenta Dilma, o presidente Lula que estão falando isso. Diversos juristas estão falando isso, ministros do Supremo estão falando isso, juízes de primeira instância estão falando isso, porque eles sabem, senadora Vanessa, que se isso continuar, amanhã vai ser utilizado contra outras pessoas, em outras circunstâncias. Qual é a garantia que nós temos que a lei vai prevalecer? Nenhuma garantia. Então, isso é o que está em jogo, são as garantias constitucionais, as garantias legais. Concedo uma parte à senadora Vanessa.
Senadora, quero dizer que concordo em gênero, número, grau com o raciocínio de Vossa Excelência. Eu apenas gostaria de agregar alguns elementos. Inclusive, em determinados momentos, nós tivemos o apoio de quem acaba de lhe partear. Veja o que estão fazendo com o presidente Lula. Primeiro, determinam uma tal de condução coercitiva, sem nenhuma base legal. Nenhuma. Aliás, o próprio juiz disse que era para a segurança do presidente Lula que aconteceu aquela condução coercitiva, sem nenhuma base legal. Então, o próprio juiz que determinou essa condução coercitiva sabia que fugia aos limites da lei. Depois, o que nós tivemos? O Ministério Público de São Paulo agindo em um mesmo processo que tramitava em Curitiba, pela Lava Jato, opina pela prisão preventiva do ex-presidente Lula. Tudo isso na sequência. E dá-lhe notícia na televisão. Vários líderes, não só de apoio ao presidente Lula, mas os de oposição, inclusive, consideraram exagerada, desnecessária, despropositada essa medida. E depois o que veio? O ex-presidente Lula, quando nomeado foi pela presidente Dilma dentro do no exercício da sua função, aí entram com ações. Ações são mais de 50 pelo Brasil nas instâncias primárias do Poder Judiciário, nas primeiras instâncias. Uma delas foi concedida uma liminar, a primeira liminar concedida por um juiz que tem uma posição muito clara político-partidária, que já desrespeita a lei aí. Porque se fosse perfeito, normal, legal, politicamente correto, os juízes terem militância político-partidária, não havia necessidade da proibição de filiação partidária para a magistratura brasileira e para o Ministério Público. Então, impedindo o presidente Lula de assumir o ministério no governo da presidente Dilma. Mas mais, o juiz Moro, ele remete, então, todo o processo ao Supremo Tribunal Federal, que Vossa Excelência fala com muita propriedade. O presidente Lula não está tentando obstruir justiça e investigação nenhuma. Ele será apenas assumindo o ministério investigado aqui pela mesma Operação Lava Jato. Ou não é o coordenador da operação pelo Ministério Público? Não é o procurador Janot? O ministro responsável não é o ministro Teori Zavascki? As investigações continuarão por aqui, não há nenhuma tentativa de obstrução da justiça. Mas o que ele solta para a imprensa? Conteúdos de ligações telefônicas que em nada contribuem com o processo, onde o presidente expressa dessa forma simples, que é comum ao povo brasileiro, opiniões sobre vários assuntos. Opiniões. Mas para quê? Qual é o objetivo? Vossa Excelência disse, é político. Uhum. É criar atrito entre poderes. É criar atrito entre lideranças. É isso que querem. Criar atrito entre as lideranças. Eu pergunto, de qualquer cidadão, cidadã que esteja nos ouvindo, quando que nunca xingou uma irmã? Quando não xingou nenhum irmão, um marido, um namorado? Agora, isso é o direito, e eu ouvi muito falar aqui na política não pode ter segredo, é verdade, mas nós temos que separar o que é a ação do agente público, o que é uma ação de um cidadão. Esse sim é privado, de acordo com o mesmo artigo 5º da Constituição. É um direito que cada cidadão tem, inclusive agentes públicos, a ter a sua vida privada. Não à toa que a legislação brasileira, a senadora Gleisi, diz que quando captadas em interceptações legais, falas, conteúdos que não contribuem com o processo, esses devam ser descartados. Uhum. Mas por que o juiz Moro não descartou? Porque ele tinha um objetivo certamente político para além. E mais, numa parte, ele próprio reconhece que uma gravação, aquela especial, da presidente Dilma com o ex-presidente Lula, ocorreu mais de uma hora depois. Mas ele escreve, ele reconhece, não, eu vi. Mas achava que não teria relevância, então eu mantive a gravação nos conteúdos e não só manteve, divulgou para a imprensa. Então, eu não lembro aqui que estão dizendo que a gente defende a justiça conforme a situação. Não, não. Nós sempre nos pautamos pela defesa do Estado Democrático de Direito. Eu um dia falei da tribuna. Senador, agora o que nós estamos ouvindo? Eu fui chamada ali, fui questionada sobre o fato de que alguns senadores estariam chamando, convocando o ministro da Justiça para falar no Senado. Eu falei, mas por quê? Qual razão? Ah, porque pelas declarações dele. Aí eu falei, poxa, agora cumprir a lei é razão para convocar ministro? Porque o que ele falou é que vai cumprir a lei. E o que ele disse? Se tiver problema de ilegalidade no curso da investigação, vazamento de informação, eu troco a equipe. Não foi isso que ele disse, senadora? Os termos que ele usou, isso sim é uma questão formal. O que ele disse foi isso. Se ele descobrir algumas irregularidades, ele troca. Então, ele disse que vai cumprir a lei. Agora, isso é razão para convocar ministro? Cumprir a lei? É para a gente ver.
Não, o que o ministro disse, senadora Vanessa, permite-me, só para esclarecer.
É para a gente ver, senadora Gleisi.
Permite esclarecer a declaração?
A que ponto nós chegamos?
Vossa Excelência, permite esclarecer a declaração?
Deixa eu concluir, senador Tasso, porque falando isso, eu estou com um fio da meada assim, eu quero lembrar que o deputado Protógenes, ex-delegado da Polícia Federal, deputado federal pelo meu partido, ele sofreu um processo administrativo. Ele sofreu um processo administrativo. Ele perdeu o seu cargo de delegado da Polícia Federal. Qual a razão? Porque vazou informações sobre Satyagraha. Agora não, agora o ministro não pode, tem que deixar vazar, não pode trocar a equipe, não pode fazer nada. E já disse, a forma como ele se expressou, para mim, é secundária. O que importa é o conteúdo. Conteúdo, se houver vazamento, se descumprir a lei, eu troco. E eu aqui repito, delegado Protógenes perdeu o seu cargo, ele sofreu a pena máxima no serviço público por ter vazado, mas agora não. Agora pode vazar, porque o que eles querem mesmo é botar fogo, lenha na fogueira, aumentar a confusão, que eu repito, o grande penalizado será o povo brasileiro e a nação brasileira. Muito obrigada, senadora.
Senadora Gleice. Vanessa, senador Cássio, senador Tasso, seria muita honra para mim ter a trajetória
eu
de Tasso.
Eu peço desculpa,
não,
Cássio.
Eu agradeço o elogio.
Tasso, Cássio, eu peço desculpa,
eu agradeço,
senador Cássio.
Eu agradeço o elogio. É um elogio para mim, tenho certeza.
Mas desculpa, foi sem querer.
Não, estou dizendo que é uma honra poder ter esse tipo de confusão. Apenas para esclarecer, que a declaração do ministro Aragão foi que se sentisse algum cheiro de vazamento, iria trocar o diretor-geral da Polícia Federal. Foi esta a declaração que ele fez. E este olfato apurado que o ministro diz ter não serviu para que ele pudesse sentir os odores podres que nascem do governo federal. É isso que causou estranheza. Para sentir qualquer cheiro de vazamento na Polícia Federal, o olfato apurado do senhor ministro funcionou. Mas esse mesmo olfato apurado não funcionou quando ele aceitou ser ministro de um governo que vai cair de podre, de tanta corrupção, de tanto desmando, para que nós possamos preservar a Constituição. Então, nós chegamos ao momento em que o governo federal entra em colapso, é uma falência múltipla de órgãos, e, num estado de desespero, comete uma sucessão de erros para tentar construir um discurso e uma narrativa para o futuro. Porque é o que está restando, tentar construir esse discurso frágil de golpe para que no futuro se possa falar para uma militância que ainda possa existir, que sustenta esse tipo de pensamento. Nós temos que agir com muita prudência, com muita serenidade, para que nós tenhamos sempre a capacidade, e eu assim tenho me comportado, o plenário tem testemunhado com a firmeza necessária, mas com a polidez que também cabe no debate político, com a transparência das minhas ideias, e aqui eu não falo apenas em meu nome, falo em nome da liderança do meu partido, PSDB, e tenho certeza que falo em nome de milhões e milhões de brasileiros que almejam por mudanças e que desejam uma transformação no nosso país, dentro rigorosamente da nossa Constituição. Eu agradeço muito a senadora Gleice e também a senadora Vanessa a oportunidade desse intervalo, até porque eu estou inscrito para falar em nome da liderança, mas apenas para deixar claro que a declaração do ministro Aragão foi que se sentisse cheiro de qualquer vazamento, iria mudar a direção da Polícia Federal. O que eu lamento apenas é que esse olfato apurado do senhor ministro não funcionou quando ele aceitou ser ministro da Justiça de um governo que vai cair de podre.
Primeiro, senador Cássio, só para responder a Vossa Excelência e também para corroborar com o que a senadora Vanessa falou, primeiro que não é um argumento frágil de golpe. Se o fosse, nós não teríamos milhões nas ruas na sexta-feira. Milhões não vão para as ruas para sustentar um argumento frágil. Não teríamos tantos juristas de renomado conhecimento e também de destacado respeitabilidade na sociedade se colocando contra essa situação. Também não teríamos professores de direito internacional, como hoje um professor alemão da Universidade de Frankfurt fez um artigo brilhante falando do golpe frio que está sendo dado no Brasil. Então, portanto, não é um argumento frágil. E segundo, para bem da verdade, vamos ler aqui a entrevista do ministro da Justiça. Ele foi perguntado o seguinte: mas poderia o ministério punir algum agente que vazou? Diz ele, a primeira atitude que tomo é, cheirou o vazamento de investigação por um agente nosso, a equipe será trocada toda. Cheirou, eu não preciso ter prova, a PF está sob nossa supervisão. Se eu tiver um cheiro de vazamento, eu troco a equipe. Agora, quero também que se a equipe disser não fomos nós, que me traga claros elementos de quem vazou, porque aí vou ter que conversar com quem de direito. Não é razoável, com um país no momento de quase conflagração, que os agentes aproveitem esse momento delicado para colocar gasolina na fogueira. Me parece extremamente equilibrado por parte do ministro. E quando ele diz cheirou vazamento, é quando pega na imprensa o vazamento. Ora, se tem uma equipe da Polícia Federal investigando e comandando, ela tem que ser responsável pelos seus membros. E em nenhum momento ele disse aqui que trocaria o diretor da Polícia Federal. Ele disse que trocaria a equipe responsável pela investigação. Polícia Federal tem vários delegados, várias equipes, que, aliás, os delegados, eu não sei se Vossa Excelência sabe, senador Cássio, mas eles têm autonomia operacional. E isso foi dado aos delegados da Polícia Federal no governo do presidente Lula, com a gestão do ministro Tarso Genro. Autonomia operacional, eles não precisam pedir ao diretor ou ao ministro para abrir um processo investigatório. Eles abrem, informam que está aberto e só no final eles dão as informações. Porque antes não era assim. Antes tinha que pedir ao ministro, tinha que pedir ao diretor da Polícia Federal. Então eles têm autonomia operacional. É diferente da autonomia funcional, como tem o Ministério Público, tem autonomia funcional. Agora, eu acredito que num país democrático, a polícia não tem autonomia funcional. Não sei se no estado de São Paulo, estado do Paraná, o PSDB está advogando da autonomia funcional. Nós vamos ter um estado policialesco. Mas nós podemos discutir isso, que é parte de uma concepção. Mas acredito que todos aqui não têm posição favorável a isso. Se tiver, vou ficar muito surpresa, porque não é usual, inclusive, em todas as democracias do mundo. Mas a autonomia operacional, quem deu à Polícia Federal, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva e não Fernando Henrique Cardoso. Ponto. Essa é a realidade dos fatos. E queria, senhor presidente, sei que me estendi, mas também dei bastante a parte, eu acho que nós estamos, como disse o senador Cássio, aqui num debate que é produtivo para o país e não temos tantos senadores para falar. Queria tocar num outro ponto que eu fiquei muito preocupada, senador Cássio, hoje, que foi da matéria publicada e da entrevista publicada no Estado de São Paulo, do senador José Serra. Todos aqui conhecem o respeito que eu tenho pelo senador José Serra, o trabalho que fizemos juntos em várias matérias, mas eu não poderia deixar de ocupar essa tribuna e não fazer um questionamento a isso, porque me pareceu que nós já estamos num processo de acordo, um grande acordão entre PSDB e PMDB, para, saindo a presidenta Dilma, já ter um governo montado e as coisas pararem por aí, sem mais revanches e o país tomar a situação de normalidade. Qual normalidade? Normalidade de parar as investigações? Olha a gravidade das coisas que estão aqui. O senador José Serra afirmou ao jornal O Estado de São Paulo que o vice-presidente Michel Temer tem de se comprometer a não concorrer à reeleição, não interferir nas disputas municipais desse ano e não promover uma caça às bruxas e montar um ministério surpreendente. Eu gostaria de perguntar isso: o que é uma caça às bruxas? Então, assim, vão tirar a presidenta Dilma, vai subir o presidente Temer, o PSDB vai logo apoiar, porque quer um governo de concertação, e vamos parar com esse negócio de investigação de quem quer que seja. Não queremos caçar mais bruxas. E aí está tudo certo, porque já tiramos o Lula, já tiramos a Dilma, tiramos o PT, eles pagam por todos os atos de corrupção e nós vamos dar a normalidade ao país. Nós, PMDB, parte do PMDB e PSDB, e outros partidos que queiram, inclusive o PP, inclusive outros partidos PTB, todos, como PMDB, PP, PTB, todos com processo na Lava Jato. Mas, pelo que eu entendi, vai parar a caça às bruxas, porque basta servir ao país na bandeja a cabeça do Lula e da Dilma. Acabamos com o problema de corrupção. Eu gostaria aqui de fazer realmente uma conversa com o PSDB, se é isso mesmo, vocês estão preparando um acordão. Além do golpe para retirar a presidenta, sem ter juridicamente, constitucionalmente, nada contra ela, sem ela estar processada, sem ela estar sendo investigada, vão fazer um impeachment com apoio do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que é réu em 3 processos, tem contas no exterior, que vocês não estão pedindo para que a comissão que vai fazer o julgamento dele na Câmara ANDE, e com a ajuda destes senhores, vocês vão tirar uma presidente da República legitimamente eleita, fazer um acordão e acabar com as caças às bruxas, ou seja, acabar com a Operação Lava Jato. Eu acho até, inclusive, que vocês vão aproveitar a oportunidade de somar-se a todos e dizer que realmente o juiz Moro está extrapolando para parar qualquer investigação. Eu lamento isso daqui é o prenúncio de um acordão. Para quê? Em nome do quê? Atire a primeira pedra ou faça o acordão aquele que não tiver pecado político, financeiro, qualquer tipo de pecado. Porque quem subir à presidência da República com um acordão desse vai ter que responder, ou vai achar que vai estar blindado, que nada vai sair, ou que a corrupção nesse país é só do PT, do Lula e da Dilma. Atirem a primeira pedra. Eu quero ver como é que vai ser uma sustentação de um acordão desse. É bom o país saber. É bom o Estado brasileiro saber que é isso que está se organizando. Vão tirar a presidenta Dilma, vão colocar o vice-presidente Temer, né, que o PMDB está com vários problemas também nessa operação, inclusive ele citado. O PSDB, que também tem os seus problemas de investigação, vai se aliar ao presidente Temer, fazer uma concertação nacional e acabar com os problemas do país. E terminar as caças bruxas. Esse é o primeiro ponto. Vai acabar, não vai mais ter operação, não vai mais ter investigação, vai ficar tudo bem. Quem tem pecado agora está perdoado. Bastou já, nós já colocamos para os leões os petistas. Está ótimo isso. Já passamos o país a limpo, o resto vamos segurar. Aliás, isso foi um jornalista, um colunista que disse recentemente exatamente isso, que se não tirarem a Dilma, não param as investigações. Aonde vão parar? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar. Depois eu quero falar das consequências para a questão econômica do país, econômica e social, com um governo do PMDB em concertação com o PSDB. Mas eu concedo uma parte ao senador Cássio.